a todos aqueles que mais uma vez nos estão a ouvir para mais um programa de rádio do Youth Talks. Também dizer que nos estamos a encaminhar já para o primeiro ano de programas e, portanto, também estamos quase a fechar o nosso primeiro aniversário. E este ano vive-se um ano diferente, porque temos uma pandemia e também porque temos no final do ano eleições autárquicas que são fundamentais para a vitalidade dos nossos concelhos, das nossas freguesias e também são sempre as mais participadas, porque quanto a eleição mais próxima é, mais as pessoas têm vontade de participar. E, portanto, nós decidimos que eram umas eleições que devíamos dar, que devíamos debater e que devíamos também dar aqui algum contributo para que os jovens também se sentissem envolvidos nestas eleições. Decidimos convidar no último programa dois representantes das duas juventudes partidárias maiores, digamos assim, e agora decidimos convidar o presidente do Partido Socialista de Vila Real, José Silva, a quem agradeço o facto de ter aceito o nosso convite. Também convidamos o Jonathan Araújo, presidente do PSD de Vila Real, e portanto nós aqui decidimos fazer uma coisa mais local, mais municipal, porque também a Youth Academy tem o seu foro de trabalho e a sua labuta diária em Vila Real, e portanto foi a cidade que nos acolheu, é na cidade onde temos sede, e decidimos também dar aqui um palco especial a estas eleições na nossa cidade. Como sempre, são o auge de participação das pessoas no nosso, na nossa cidade. E, portanto, sem mais demoras, também cumprimento os nossos convidados, cumprimento João Matos Bessa, a Diana e o André Abrão, e todos aqueles que estão desse lado, queiram deixar um comentário, uma pergunta, também o devem fazer e também o podem fazer. E passaria a palavra ao José Silva para também nos falar um bocadinho sobre este tema geral, que é o papel dos partidos nestas eleições autárquicas. E agradeço-lhe e muito boa noite para si, José.
Olá, muito boa noite, Duarte. Eu começo por cumprimentar a Diana, o João, o André e o Duarte, uma vez mais, e claro está também o Nathaniel Araújo. Cumprimento de igual forma as pessoas que nos estão a ouvir através da rádio e que nos veem através do Facebook. E já agora aproveito uma vez também para louvar mais esta iniciativa desta Associação Juvenil. Bom, relativamente à importância de que estávamos indo ao encontro da primeira questão, estávamos, ou seja, da importância das eleições autárquicas, no fundo. E como disse o Duarte, o que diferencia estas eleições de todas as outras é a sua proximidade com os cidadãos, e a inúmera participação destes nas várias listas, assim como na própria campanha eleitoral. As eleições locais. As autarquias locais, perdão, são o nível de poder que está mais próximo dos cidadãos. Os eleitos são nossos conhecidos, são nossos amigos, são até nossos vizinhos. E é também por isto que se diz muitas vezes que a política das autarquias é feita olhos nos olhos das pessoas, muito diferente daquilo que acontece com o poder central. Esta, de facto, é a grande diferença destas eleições. E embora os municípios tenham cerca de 9% das suas receitas provenientes do Estado e representam 7% da despesa pública, eu repito, apenas 7% da despesa pública, são os municípios, são as autarquias que suportam mais de um terço de todo o investimento público. Ou seja, falamos de 36%. Significa isso que as autarquias são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas e até da evolução é que nós assistimos nos últimos anos no nosso país. Ainda recentemente, com a descentralização das competências do Governo Central para as autarquias, esta importância é ainda maior para as populações, nomeadamente na saúde, na educação, no ambiente e na ação social. Ou seja, estas funções que até aqui eram desempenhadas pelo Estado Central passam a ser feitas pelas autarquias. Teremos assim decisões mais rápidas e melhores decisões. No que diz respeito à governação do concelho e aos nossos concidadãos, desculpa, Ana, está a tocar aqui. Peço desculpa,
Não tem
tive aqui um
mal.
alarme. Dizia eu que no que diz respeito à governação do concelho, aos cidadãos as eleições autárquicas e a escolha dos respectivos executivos municipais, juntas de freguesia, assim como a própria Assembleia Municipal, revestem-se de acrescida importância, já que estes têm a oportunidade de se manifestarem sobre problemas concretos do seu dia-a-dia. Ou seja, nestas eleições as pessoas têm possibilidade de participarem com sugestões e soluções para assuntos que consideram mais importantes ou determinantes na sua vida diária. Esta também é uma das razões que leva a que existam até alguns movimentos de cidadãos independentes que concorrem, por exemplo, a uma ou outra freguesia, tal como aconteceu em Vila Real há cerca de 4 anos. Eu, por último, gostaria ainda de lembrar que o poder autárquico, democraticamente eleito após o 25 de Abril, é uma importante conquista dos portugueses. Foi, talvez, o primeiro passo para a tão necessária descentralização e desconcentração do poder do Estado Central. Porque, se é verdade que existem problemas que são comuns ao todo nacional, que são comuns a todas as localidades, a todas as regiões, ao mesmo tempo, nós encontramos especificidades que de cada um dos concelhos. Isto é, aquilo que muitas vezes pode ser uma boa solução para Vila Real, poderá não acontecer o mesmo, por exemplo, para Chaves, ou aquilo que possa preocupar o Conselho da Régua, poderá não ser o mesmo que afete o Conselho de Sabrosa. E por isso, eu julgo que a forma de darmos resposta a estas diferenças, a estas particularidades de cada um dos concelhos, é através das eleições autárquicas e, consequentemente, do poder local.
Muito obrigado, José, pela intervenção inicial. E agora passar a palavra ao Nathaniel também para nos falar sobre a sua perspectiva sobre o papel dos partidos nestas eleições e nas eleições autárquicas como um todo.
Muito bem. Muito boa noite a todos. Ao João, à Diana, ao André, ao Duarte e ao José Silva, boa noite. Eu vou tentar não ser repetitivo, há coisas que já foram ditas por José Silva que eu corroboro e vou tentar ter outro tipo de abordagem ao tema para também de alguma forma trazer dados para cima da mesa. Mas antes queria naturalmente salutar a iniciativa da Youth Academy pelo seu surgimento e pelo envolvimento que está a trazer também para a discussão política e para a discussão cívica, que é assim que eu vejo estes movimentos. É de salutar também o facto de colocarem muita gente a pensar e a falar sobre vários temas e também pelo trabalho que eu tenho vindo a acompanhar e publicamente também faço aqui um reconhecimento àquilo que têm feito. E continuem em força e espero que continuem a ter o sucesso que têm tido até ao momento. Indo então para o tema, há aqui um dado que eu gostaria de partilhar convosco para também fazermos aqui uma reflexão. Nós estamos a caminho de umas eleições autárquicas, num ano particularmente especial, porque estamos a viver um cenário pandémico. Não sabemos qual será o cenário que vamos encontrar quando as eleições forem realizadas e, portanto, há aqui alguns cuidados, algumas preocupações que os partidos políticos também têm que ter na abordagem que farão esta matéria. Desde logo vou lançar um número aqui para este debate. Cada partido, se fizer e apresentar listas de todas as autarquias locais, juntas de freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, terá à volta de 600 candidatos envolvidos. Se todos os partidos fizerem o mesmo, vamos ter muita gente envolvida no ato eleitoral deste ano, como tem vindo a acontecer em Vila Real. Isto para dizer que será muita gente em campanha, muita gente a partilhar as suas opiniões, muita gente a discutir as suas ideias, o que faz com que as eleições autárquicas sejam aquelas mais participadas, aquelas que vemos um envolvimento completo dos candidatos e das populações que apoiam os vários movimentos, os vários partidos e as várias propostas. Julgo que uma autarquia local, uma junta da freguesia, é a primeira linha de defesa dos interesses de cada freguês, de cada munícipe. Eu tive o privilégio também de poder ser candidato a uma junta de freguesia no mandato anterior e que também me deu um conhecimento maior sobre a realidade da freguesia de Vila Real, nomeadamente. Portanto, acho que é um desafio interessante que todos deviam dispostos a fazer, todos aqueles que gostam dos temas políticos e defender a sua causa e a sua terra. Acho que é uma experiência enriquecedora e certamente que eu fiquei muito mais enriquecido depois da disputa eleitoral que foi realizada em Vila Real. Há acesso a debates, troca de ideias, que são de salutar, perspectivas diferentes, mas com uma preocupação. Não tenho dúvidas nenhumas que qualquer partido que vá a uma eleição destas quer o melhor para Vila Real, neste caso, e para as suas populações. Aqui, o interessante é ver quais são as perspectivas de abordagem ao tema, e qual é a mensagem, como é que vão difundir a mensagem. Relativamente à difusão da mensagem, para também trazer aqui um dado também novo para esta discussão, daquilo que foi dito até agora, nós temos que olhar muito para a internet, nomeadamente redes sociais e a comunicação social, porque vão ter aqui um papel mais preponderante e vital nestas próximas eleições, uma vez que estamos de alguma forma, já temos vindo a acompanhar estes movimentos de transição para as redes sociais. Mas agora mais acentuado fruto da pandemia. Mas também é bom que também possamos analisar os dados e verificar que, por exemplo, o Partido Livre e a Iniciativa Liberal foram dos partidos que nas últimas eleições legislativas tiveram mais interações nas redes sociais e foi por isso que tiveram o um maior número de deputados eleitos. Portanto, obviamente que a internet é importante, mas também é importante os intervenientes, o conteúdo que é produzido, a mensagem, e obviamente tudo que é, toda a ideologia que é defendida pelos os candidatos. Portanto, dizemos que a internet é muito importante, ajuda, mas não é suficiente, mas é um dado a registar que as tecnologias de informação têm cada vez um papel determinante, até muito no controlo e na fiscalização do que os partidos políticos e dos eleitos fazem durante o seu dia-a-dia. Portanto, o escrutínio aumentou, há um controlo maior devido também à forma como nós agora interagimos com os eleitores. E essa discussão tem sido permanente porque assiste-se aqui a uma democratização destes agentes e de alguma forma a política digital, digamos assim, veio para ficar, e agora também, obviamente, que todos os partidos têm que se adaptar a estas ferramentas, também para fazerem chegar a sua mensagem. E obviamente que a dificuldade, desde logo, que os partidos vão encontrar é esta adaptação, porque a eleição autárquica é uma eleição de contacto, de rua, porque é preciso levar a palavra às pessoas, chegar a sítios que não se chega, ainda hoje, no interior e mesmo no concelho de Vila Real, é difícil chegar a todas as freguesias via digital, portanto, há necessidade da deslocação, há necessidade daquela conversa, há necessidade do esclarecimento dos comícios, dos encontros, das reuniões, e de alguma forma temos de fazer aqui um misto, e obviamente tentar não pôr em risco a saúde das pessoas, mas também não podemos pôr em risco a democracia, portanto, o debate tem que ser feito e temos que encontrar aqui novas formas de fazer esta discussão. Portanto, obviamente que também tem que haver muita inovação na abordagem às autárquicas deste ano. E desde logo, uma das coisas mais importantes é apresentar bons candidatos que transmitam confiança, que sejam claros na mensagem que transportam, e que de alguma forma mobilizem a população em torno do projeto que vão defender. Portanto, assistimos aqui é uma construção de algo que tem de ser participado desde o início por todas as pessoas, para acompanhar bem quais são as intenções dos partidos e dos candidatos quando se propõem a liderar uma junta de freguesia, uma assembleia municipal ou uma câmara municipal. Portanto, certamente vamos ter, eu não diria dificuldades, mas desafios nesta eleição próxima, que certamente as pessoas vão avaliar também a capacidade que os partidos terão de se adaptar a esta realidade e, obviamente, também vão premiar ou penalizar em função dessa adaptação e da renovação que vão ter em termos de estratégia de abordagem. E obviamente que os candidatos vão fazer toda a diferença, porque sempre soube dizer que autárquicas são pessoas e as pessoas mobilizam outras pessoas, portanto, obviamente tem que haver aqui uma identificação com um grupo que se predispõe a ser candidato e obviamente que eles fazem toda a diferença, por isso é que as eleições autárquicas têm a mobilização que têm tido desde sempre na história da nossa democracia. Portanto, e para terminar, para não me alongar muito nesta intervenção inicial, dizer-vos que uma junta de freguesia é o pilar essencial para que nós começamos a participar e consigamos ser ouvidos numa primeira instância para resolver aquele pequeno problema que fará toda a diferença, certamente, no nosso dia a dia, no dia a dia de outras pessoas que tanto necessitam que alguém olhe por elas. E era isto. Obrigado.
Muito obrigado a ambos pelas intervenções muito boas e que acrescentaram aqui muitas perspectivas essenciais para este debate, de qual deve ser o papel dos partidos políticos para as eleições autárquicas. E agora, para a primeira questão aos nossos convidados de hoje, começa a Diana Pereira, e já agora começa a Diana Pereira por um motivo especial, que eu também, já, o programa que temos a seguir a esse dia, desejar aqui um cumprimento especial em nome de toda a Youth Academy, a todas as mulheres do nosso distrito, cidade e país, a todos aqueles também que nos ouvem fora do distrito, um cumprimento especial do papel fundamental que tem e da luta que deve ser esta igualdade entre os homens e mulheres, e portanto um cumprimento para todas as mulheres que todos os dias lutam pelo mérito e pelo seu trabalho para conseguir vingar na vida. Diana, boa noite e força, podes colocar a tua questão ou as tuas questões.
Boa noite, Duarte. E é pertinente falar do Dia da Mulher, porque hoje, dia 12 de março, também é o Dia da Mulher, porque o Dia da Mulher não é apenas e só dia 8 de março, mas é todos os dias dos nossos anos. E acho que faz todo o sentido, embora o Dia Internacional tenha passado, fazer referência a ele. Queria cumprimentar os meus colegas de painel, Duarte Meiros novamente, João Matos Bessa e o André Breão. Dar também as boas-vindas e as boas-noites aos nossos convidados, José Miranda Silva e Nathaniel Araújo, José Miranda Silva do Partido Socialista e Nathaniel Araújo, presidente do Partido Social Democrata, ambos da Conselhia de Vila Real. Achei pertinente falar também sobre a definição que a Constituição da República faz sobre o conceito de autarquia local, que define como sendo pessoas coletivas, territoriais, dotadas de órgãos representativos que visam a persecução de interesses próprios de populações respectivas. Eu vou fazer duas perguntas, uma um bocadinho mais abrangente e outra um bocadinho mais precisa, sobre dois temas. Uma é sobre como é que nós, através dos municípios, podemos fazer a diferença, e a mais específica é sobre como é que, embora os executivos municipais estejam preocupados constantemente com os empregos jovens, com o trabalho precário e as dificuldades que a nossa geração tem o acesso à habitação, quais são as políticas de juventude em vigor? Se as autarquias têm políticas de juventude, se têm um plano direcionado aos jovens, quais é que não estão implementadas, mas poderiam vir a ser, e como é que nós devíamos aplicá-las? Como é que as autarquias podem ser uma base e um incentivo à fixação dos jovens no nosso território? Muito obrigada.
Obrigado, Diana. E agora, passava, como começou o José Silva há pouco, agora começava pelo Nathaniel. Força, Nathaniel.
Bom, obrigado, Diana, pelas questões, que eu vou também procurar também contribuir para a discussão. Quando estamos a falar, portanto, de políticas autárquicas de juventude, e como é que se pode fazer a diferença nos municípios, se bem que percebi a questão, e eu vou sempre direto a isso. As políticas locais de juventude devem ser consideradas não só a nível local, mas têm que ter aqui uma abrangência a uma política nacional no setor. Ou seja, as políticas de juventude devem ser transversais, porque os problemas da juventude são transversais ao país, mas obviamente que há realidades diferentes em cada território. E no território do interior, uma das preocupações que eu desde já destaco para Vila Real é a questão da habitação. Uma vez que temos uma universidade e temos sempre aqueles problemas habituais de ter habitação disponível para todos os estudantes que cá estudam. Obviamente que isso é uma preocupação que as autarquias também têm que considerar nos seus programas, e se não o fizerem também será um erro, obviamente, porque apesar de tudo, os estudantes que estão em Vila Real contribuem muito para a economia de Vila Real, para a economia circular de Vila Real. Criam muitos postos de trabalho, e temos que olhar para isso com uma grande preocupação. E estamos a falar na questão da habitação para os estudantes. Na questão da habitação jovem, lato senso, obviamente que falamos noutras perspectivas, que não têm que ver com não haver habitação, mas têm a ver com o acesso à habitação, no sentido da dificuldade que é por exemplo, um jovem ter acesso a um financiamento. Porque cada vez mais tarde os jovens começam a trabalhar, portanto, o trabalho aqui associado a uma garantia que a entidade bancária também necessita para poder financiar o jovem, para o jovem se emancipar, e assistimos a uma dificuldade que os jovens cada vez mais antecipam mais tarde, devido à dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. E obviamente que aqui, também no interior, e Vila Real em particular, as dificuldades vão-se acentuando devido a termos um tecido empresarial deficitário. Portanto, e é necessário que haja políticas de fixação de jovens via fixação e atração de investimento de empresas privadas que, de alguma forma, consigam sustentar estes postos de trabalho e, de alguma forma, desenvolvam toda esta economia que é importante. Quer por um lado a fixação dos jovens, quer por outra também o desenvolvimento da própria cidade, do próprio concelho, neste caso, que vai trazer certamente frutos e as coisas vão acontecendo de uma forma normal. Portanto, aqui também as organizações juvenis, como vocês, são fundamentais. Porquê? Porque vocês têm também fazer chegar a quem decide, a quem de alguma forma. Os partidos políticos, e aqui estão dois hoje representados, vão fazer os seus programas, façam também chegar os vossos, o vosso manifesto, a vossa manifestação de interesses para os jovens do concelho. E obviamente que aqui os partidos terão muito a ganhar se vos ouvirem, porque vocês estão na primeira linha e sentem na pele diariamente aquilo que está a acontecer. Porquê? Porque há uma série de assuntos que são relevantes para a discussão daquilo que está a passar no concelho de Vila Real. E obviamente que, digamos assim, a sessão juvenil e a sessão de jovens acaba de alguma forma por também chamar a atenção aos seus problemas em particular, que são todo pertinentes. E essa diversidade de opiniões, essa diversidade de observações são muito importantes e são de salutar para que os partidos construam programas que vão ao encontro das vossas necessidades e expectativas. Portanto, há aqui uma necessidade de convergência. Entre os parceiros, nomeadamente os municípios, associações juvenis, culturais, desportivas, que em Vila Real têm particular força porque são também eles o setor que movimenta também massas, movimenta muita gente à volta do nome de Vila Real e também transporta o nome de Vila Real para fora de portas. Portanto, é aqui muito importante também referir esta situação. E obviamente que eles sentem também as dificuldades do dia a dia. E também com os seus contributos, podem procurar fazer chegar essas ideias para que também se haja políticas efetivas de resolução desses problemas do seu dia a dia. Obviamente que esta construção terá de ser uma construção conjunta, as estratégias têm que ser coletivas, as pessoas têm que ser ouvidas, é muito importante, é inconcebível que alguém, por exemplo, faça uma intervenção numa escola. E a comunidade escolar não seja ouvida daquilo que as pessoas ambicionam para a sua escola, o que é que gostavam de ver na sua escola, de que forma que a sua escola está a ser gerida. Portanto, tem que haver aqui uma participação na discussão, tem que haver diálogo. E muitas vezes, ou por falta de tempo, ou por falta de tato, essa discussão não é feita. E é muito importante que seja, porque basicamente todos os políticos querem executar políticas para satisfazer as pessoas. Ora, se não envolvem as pessoas na execução das políticas, podem fazer exatamente o contrário. As pessoas ficarem completamente desanimadas porque não participam na sua discussão. Porque nós não podemos esgotar a discussão das pessoas só aos programas eleitorais, que são votados e depois muitas das vezes não são escrutinados. Ou seja, as pessoas deixam de acompanhar aquilo que foi prometido e acabam por não escrutinar aquilo que devia ser, ter sido feito. Portanto, há uma necessidade permanente de diálogo. Há vários instrumentos para o fazer e obviamente aqui a proximidade também faz a diferença, por isso que as juntas de freguesia também são muito importantes para que haja esta discussão permanente em torno das discussões de políticas de juventude. E não chega só termos um vereador para a juventude, não chega só termos um Conselho Municipal de Juventude, temos de ter efetivamente pessoas como vocês que representem os jovens e transportem para estes órgãos também essas preocupações, para que de alguma forma façam eco daquilo que são as vossas necessidades. Porque se não o fizerem, parece que está tudo bem. E é necessário que a irreverência dos jovens seja trazida para cima da mesa para que isso vos traga também frutos a vocês diretamente e a nós como sociedade também. Porque obviamente que uma cidade equilibrada precisa dos jovens e dos menos jovens. porque é assim que as coisas funcionam. E também dizer que o futuro não funciona sem passado. Para se conseguir alcançar metas no futuro, teve que alguém trabalhar muito no passado para se conseguir alcançar outras etapas, e obviamente aqui falo do desenvolvimento que o Conselho teve até durante os últimos 40 anos, e obviamente que muitas das políticas que foram executadas, entretanto, assentaram sobre uma base sólida e consolidada de um crescimento do Conselho. Portanto, mesmo em tempo de pandemia, vocês, jovens, conseguiram se adaptar à realidade, fazendo webinars, fazendo encontros, fazendo de alguma forma provocar essa discussão, e se eu não estou enganado, julgo que a discussão aumentou, porque os jovens utilizaram ferramentas que estão muito familiarizados e de alguma forma foi mais fácil este diálogo e fugiram muito à questão do diálogo tradicional e encontrar na vossa zona de conforto a situação ideal para poder comunicar. Portanto, eu sobre isto, sobre as políticas de juventude, termino dizendo que é muito importante que elas existam, sejam transversais ao país e, em particular, nos territórios de baixa densidade, como é o nosso território, como é o nosso concelho, sejam feitas políticas também específicas para suplantar as dificuldades que vamos sentindo no dia a dia. E aquilo que a Diana falou sobre a habitação é uma realidade e é essa necessidade. E obviamente que a questão do emprego aqui é fundamental, e eu sou uma matéria que a mim me diz muito, sou muito sensível a isto, porque sem emprego não conseguimos também despoletar rigorosamente nada. Portanto, era isto que eu ia dizer sobre a pergunta da Diana. Não sei se respondi a tudo, se houver necessidade, voltarei.
Muito obrigado. E agora, para responder também à pergunta da Diana, passar a palavra ao José Silva.
Olá, obrigado, Diana. Bom, muitas das preocupações manifestadas, quer pela Diana, quer pelo Nathaniel, são comuns. Quando nós falamos dos problemas da habitação, do emprego, etc., são problemas que afetam, infelizmente, e não apenas Vila Real, mas é comum ao todo o nacional, a todos os concelhos, que não apenas do interior. Bom, mas voltando um bocadinho às chamadas políticas da juventude, parece-me que, quando nós falamos nisso, isto não passa um bocadinho daquilo que é um chavão de campanha autárquica. Até aqui, julgo eu, isto foram tidas, falava-se em políticas de juventude, e depois, ao fim, os jovens viam que não acontecia nada e, portanto, levava à sua desilusão. E por isso, eu julgo que a primeira ação passa pela participação dos jovens no processo de decisão. Isto é, no processo político. Isso tem sido feito com o convite à sua cooperação e ao apoio das suas iniciativas. Aliás, a Youth Academy é um dos melhores exemplos que nós temos, porque nas várias iniciativas que tem levado a cabo, contou sempre com apoio e mesmo com o incentivo do município de Vila Real. E por isso, quando nós falamos em todos os problemas que afetam os jovens e que nós reconhecemos que isso é uma realidade, eu julgo que nós temos e que encontramos uma resposta que é também comum a todos. Eu estou a falar do emprego. Porque se é verdade que muitas vezes os jovens têm dificuldade em encontrar habitação, se eles tiverem um emprego e que seja pago condignamente, com certeza que esse problema deixará de existir. Quando, por exemplo, há bocado se falava que os jovens têm dificuldade no acesso ao crédito bancário, se tiverem um emprego, essa dificuldade também não se coloca. E por isso, aquilo que nós perguntamos é, afinal, quais são, no caso de Vila Real, que medidas, o que é que tem sido feito por este Executivo para dar a volta a essa situação? No fundo, o que é que o Executivo fez até agora para ajudar, para criar, ou até mesmo para facilitar a criação de emprego? Eu lembrava então aqui algumas situações. Nós, para além da expansão da atual zona empresarial, estamos a falar em mais 135 lotes, ou seja, existe aqui a possibilidade de termos ali mais 135 empresas, assim como, portanto, peço desculpa, nós estávamos a expansão da atual zona são 20 lotes e a criação da nova zona, que são os tais 135 lotes. No fundo, estamos a falar em mais 150 espaços empresariais e, portanto, vamos ter ali mais umas dezenas de empresas. Eu lembro que, no que respeita à expansão da nova zona, portanto, a atual zona que existe, vão ser ali criados cerca de mais 20 lotes, eles estão praticamente já todos ocupados. Significa isso o quê? Em concreto, nós vamos ter ali ou 20 novas empresas, ou então empresas que, tendo mais espaço, vão alargar, portanto, no caso de uma fábrica, o seu modelo de fábrica ou de produção. Significa isso o quê? Mais emprego. E essa é realmente a grande preocupação. Mas eu, e porque acho que os exemplos falam melhor do que as palavras, eu gostaria de trazer aqui o extraordinário caso de sucesso que é o Régia do Europarque. Atualmente no Régia nós temos cerca de 80 empresas, as quais têm, neste momento, contam com quase 500 trabalhadores. Geram um volume de negócios à volta dos 58 milhões de euros. Eu julgo que será até mesmo superior a 58 milhões de euros. Acresce que nestas empresas, uma grande parte dos trabalhadores é jovem. Aliás, muitas destas empresas foram criadas por jovens. E isso só foi possível porque o município criou as condições necessárias para que tal acontecesse. Claro está que existem muitos outros exemplos. Nós temos o caso dos dois hospitais privados, o Hospital da Luz e o Hospital da Trofa, que empregam dezenas e dezenas de jovens. Ou a Continental, que em pouco tempo passou de 200 para quase 600 pessoas, e a grande parte deles também são jovens. Tivemos ainda o call center da Altice, a Critical Software, etc, etc, etc. Conforme os dados que estão disponíveis, quer do Instituto de Emprego, quer da Segurança Social, nos últimos anos foram criados nada mais, nada menos do que 3 mil empregos líquidos em Vila Real. Entre o que entra e o que sai, ficaram 3 mil empregos. Em suma, eu julgo que este tem sido e irá continuar a ser o grande contributo que o município de Vila Real pode e está a dar às empresas e, claro está, aos jovens. Ou seja, criar todas as condições para que as entidades empregadoras aqui possam desenvolver a sua atividade e, com isso, criarem mais emprego.
Muito obrigado, José. Agora cabe-me a mim fazer as minhas duas perguntas, que no fundo vão muito também neste sentido, mas são, sem dúvida, bastante mais curtas de resposta, e portanto são duas. E de facto, só ressalvar aqui, como é a minha intervenção, ressalvar aqui um pormenor, que é esta abertura que os dois partidos tiveram para dialogar com o painel jovem, com o programa jovem, é sem dúvida já um passo muito bom e é algo que eu tenho que ressalvar, porque esta abertura de os partidos, enfim, virem para o espaço público esse partilhado com jovens, é de facto aqui um exemplo muito positivo para ambos lados, portanto, que eu também quero aqui ressalvar como importante. As minhas perguntas vão muito no sentido também da juventude, como é evidente, e portanto a minha primeira pergunta para ambos era como é que os dois partidos encaram o fenómeno da juventude ou da vontade da juventude querer participar através da sua inclusão nas listas autárquicas? Como é que vai ser gerido esse processo e como é que tensionam, pode ser a nível de lugares, pode não ser, mas como é que tensionam dar destaque a jovens das juventudes partidárias e até fora das juventudes partidárias, porque muitas vezes também há jovens independentes que gostam dos diferentes partidos, mas também podem ser incluídos. E depois, outra pergunta, talvez ainda difícil para responder já, mas também que já devem ter alguma perspectiva para isso, porque também já não falta assim tanto tempo para outubro, se não forem adiadas no dia 25 de março, que é como é que os partidos, que são os partidos que têm mais implantação autárquica, se habituaram durante muitos anos a fazer campanhas autárquicas de presença, de rua, de grande mobilização, estão agora a preparar a campanha ou as ações de campanha, as visitas às aldeias, às freguesias, às empresas, às associações, com esta pandemia em cima, ou seja, mesmo com a vacinação completada nos 70% no final de agosto e de setembro, haverá limitações e, portanto, como é que os partidos também estão a agir, quer a questão dos jovens, quer esta questão da pandemia. E agora, inverti então a ordem como combinado e começaria o José Silva e depois passaria a palavra ao Nathaniel.
Muito obrigado, Duarte. Bom, relativamente à participação dos jovens nas listas, como habitualmente, os jovens sempre fizeram, fazem, e continuarão a fazer parte das listas do Partido Socialista todas as eleições. E, claro está, às eleições autárquicas. Eu posso até dizer que existem indicações por parte da Direção Nacional do Partido Socialista para que esta participação seja cada vez maior e em lugares de provável eleição. Ou seja, não basta dizer que é importante a participação dos jovens. É fundamental prová-lo. E isso só se faz de uma maneira: é colocá-los nas diversas listas em lugar de destaque, em lugar elegível. Foi isso que nós fizemos no passado e é isso que continuaremos a fazer. Como dizia há bocado o Nathaniel, nós tivemos em 2017 cerca de 600 pessoas que no conjunto fizeram parte das nossas listas, às juntas de freguesia, à Assembleia Municipal e à própria Câmara. E eu posso assegurar que uma elevadíssima percentagem são jovens. Aliás, se somos todos da opinião de que temos que combater o afastamento dos jovens da política, esta é seguramente uma das maneiras de lhe dar resposta. Nós não podemos estar a fazer constantes apelos aos jovens para participarem na vida pública e depois, na hora da verdade, virarmos costas e esquecermos deles. Essa não é a nossa forma de estar, bem pelo contrário. Não só apoiamos todas as iniciativas, como tudo fazemos para acolher as suas propostas, as suas sugestões. Eu recordo que, por exemplo, o Rui Santos, quando foi eleito pela primeira vez, tinha apenas 44 anos. Portanto, era um jovem. O próprio vereador Nuno Santos foi eleito também pela primeira vez com 39 anos. E a vereadora Mafalda, ela quando foi candidata pela primeira vez, eu julgo que ela ainda não teria 30 anos, acho que teria 29 anos. E ela estava em lugar elegível. Tanto assim foi que ela, passado 4 anos, em 2017, continuou na lista e acabou por ser eleita. E por isso, 2021 não será diferente. Asseguro de que nós estamos a trabalhar para que um maior número de jovens faça parte das nossas listas e assim será. E nós temos muito, felizmente, temos muito para onde escolher. Aliás, nós temos aí dois jovens nesse painel que têm qualidade suficiente para fazerem parte das nossas listas. Relativamente à campanha e por força da situação pandémica, como aliás já foi dito inicialmente, há bocado, e nós, apesar de tudo, temos ainda que aguardar a sua evolução. Não sabemos de facto o que é que vai acontecer até outubro, isto se as eleições ocorrerem inicialmente em outubro, e se isso acontecer, nós vamos ter a campanha em princípio, em meados de setembro, meados, finais de setembro, será por volta dessa altura. Portanto, não sabemos se ela poderá ser feita nos moldes habituais. À luz dos acontecimentos de hoje, ou seja, neste momento, nós não podemos afiançar, de facto, que ela poderá ocorrer dessa forma. Ou seja, nós olhamos para outubro e, apesar da distância que ainda nos separa, estamos em crer que muito dificilmente a campanha poderá ocorrer nos moldes habituais. E por isso o que nós estamos a fazer é preparar-nos para essa situação. Lógico, e estou em crer que todos os partidos, todas as candidaturas estão a fazer exatamente o mesmo. O que aqui de facto está em causa é aquilo que mais caracteriza as eleições autárquicas, que é o contacto pessoal, que é aquele contacto que é o grande privilegiado nestas eleições. Isso, o que nós teremos que fazer naturalmente é usar todos os outros meios que estão à nossa disposição, quer através das redes sociais, dos nos vários meios de comunicação para fazer levar a nossa mensagem às pessoas. É isso que estamos a preparar, como é lógico. Para além disso, no nosso caso em particular, nós temos excelentes equipas em todas as juntas de freguesia e que irão também facilitar o nosso trabalho, portanto, a transmissão da nossa mensagem a todas as populações. Muito
Muito
obrigado.
obrigado, José. Passo agora a palavra ao Nathaniel.
Muito bem. Obviamente que a palavra de ordem na política são os jovens. São os jovens que são o futuro, mas são já o presente. E eu recordo que muitas das apostas jovens que foram feitas, e recentemente o Partido Social-Democrata, quer nas eleições europeias, quer nas eleições legislativas, fez apostas inequívocas e deu a responsabilidade aos jovens para liderarem dossiês importantes e de muita representatividade, que de alguma forma dignificam não só o partido que escolheu os jovens, mas os próprios jovens que aceitaram esse desafio. Mas é importante que nós, quando falamos de jovens, não falemos pelo cartão de cidadão, pela sua data de nascimento. Um jovem não é aquele que está no intervalo de idade, só e apenas. Quando olhamos para os jovens, temos que olhar para as suas capacidades, pela sua prestação enquanto ser humano também, e obviamente enquanto profissional ou enquanto alguém que investiu muito na sua formação e que também de alguma forma as pessoas se sentam e os jovens se sendo representados nos jovens que forem escolhidos. Portanto, não podemos fazer uma escolha só pelo cartão de cidadão, pela data de nascimento. Mas eu queria também recuar aqui só um bocadinho no ponto anterior. Nós também não podemos vender ilusões aos jovens. Não podemos atirar os números só por atirar, com a criação de emprego, com o anúncio futuro de 20 empresas, 80 empresas, não sei quantos lotes, não sei quantos empregos. Eu gostaria mais de ouvir falar daquilo efetivamente que foi criado, foi feito, que foi executado para prestar contas perante esses jovens. Porque quando ouvimos estes números atirados ao ar, obviamente que se olharmos à volta, quem estiver a ouvir, há de haver um avô que está preocupado porque o neto deixou Vila Real para procurar emprego fora do concelho, há de haver um pai preocupado porque não conseguiu emprego para colocar a sua filha ou seu filho perto de casa. Há muitas situações destas e não podemos nunca cativar jovens para listas nem envolvimentos autárquicos sob a promessa de emprego. Mas podemos fazer uma coisa, que é mobilizá-los para que, em conjunto, consigamos construir políticas para que tenhamos efetivamente a tal fixação que precisamos. Porque se nós não fizermos esta inversão no comportamento e nas ações, vamos ter muitas dificuldades em cativar para os partidos os jovens melhor preparados, com grande capacidade de intervenção e acabam por ir para outros projetos que possam ser mais aliciantes. Portanto, tudo faremos para garantir que haja uma participação equilibrada e equitativa de jovens, em termos de não discriminação em função do género, da identidade, da etnia, religião, condição socioeconómica. Portanto, temos que espelhar nas listas aquilo que é a nossa sociedade do Concelho de Vila Real. E votar é preciso. Portanto, nós, para captar o voto jovem, temos que ter as tais políticas jovens. Temos que ter os jovens também nas listas para puxar pelos jovens, incentivá-los e mobilizá-los para que efetivamente os projetos que estão também a defender são os mais adequados para a situação que Vila Real atravessa. E estes jovens devem estar disponíveis para abraçar com entusiasmo as eleições autárquicas, fazendo parte das diversas listas, quer nas juntas de freguesia, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, e obviamente têm de servir de veículo transmissor das ideias e dos programas e têm que eles também defender essas ideias. Só assim é que vão crescer, só assim é que também vão mobilizar outras pessoas para estas discussões. E os jovens não podem ter medo de expor os seus pontos de vista. É importante que isso aconteça. A irreverência dos jovens tem que vir ao de cima nas eleições autárquicas. Sabemos que muitas vezes aqueles que se identificam com a oposição do atual poder do partido do governo de Vila Real são coagidos a não mostrarem a sua posição, com medo de sofrer represálias. Mas a coragem sempre foi um apanágio da juventude e eu apelo hoje aqui também a essa coragem, esse desprendimento e de alguma forma nós não termos a dificuldade de participar sobre qualquer ameaça ou coação. Portanto, devemos sentir que os jovens têm um espírito livre e os partidos devem respeitar as suas opiniões e não devem coagi-los ou impor-lhes a sua posição. Portanto, eu acho que isso também dará maus resultados para quem o fizer. Portanto, e não há que ter medo de enfrentar as diversidades e a contrariedade, porque é assim que nós evoluímos. Portanto, a massa crítica faz-se assim. E é preciso incluir os jovens essencialmente nas freguesias, porque é lá que está, como disse, a primeira linha de defesa da democracia. E é lá que também farão toda a diferença, e é lá temos muito espaço, são 20 juntas de freguesia, há muitos candidatos, e obviamente farão certamente a diferença nestas listas. E é importante que a comunicação política seja direcionada para os jovens, seja feita com a sua contribuição, nem podia ser de outra forma, porque se nós estamos a falar de alhos, eles estão a perceber bugalhos, portanto, e vocês claramente são um pilar muito importante para que a comunicação também seja afinada no sentido de chegar ao receptor com a qualidade desejada. E obviamente que contamos com a irreverência de sempre da Juventude Social Democrata, de todos os simpatizantes e militantes do partido, de todas as associações desportivas culturais que também têm uma força jovem também forte, para também incorporar as listas e dar o seu contributo. E aqui é importante também referir que muitas das participações dos jovens são muitas das vezes independentes, ou seja, são jovens que não têm qualquer filiação partidária e que se disponibilizam também a dar a cara por projetos, por ideias, por políticas, e aqui o partido pode ser relevado para segundo plano, porque efetivamente o importante também é a defesa do interesse local que possamos estar a discutir. E obviamente que as diversas ações que os partidos vão desenhando e têm que desenhar, têm que ir ao encontro também das necessidades correntes do que o país está a atravessar, a pandemia. E como disse na minha primeira intervenção, temos de alguma forma olhar para as ferramentas que dispomos atualmente para fazer chegar a mensagem aos jovens de uma forma clara, porque os jovens estão receptivos a ouvir se os canais utilizados forem os adequados. E aqui os jovens farão a diferença quando for a altura de fazer essas comunicações. Portanto, reforçando tudo aquilo que foi dito até agora, eu diria que os jovens não podem continuar a comprar ilusões. Têm que ter a capacidade de perceber aquilo que está a ser apresentado. Depois dessa análise, certamente eles estarão em condições de dizer o sim a um projeto que seja sério e que de alguma forma seja consistente naquilo que é defender os interesses dos seus pares, que são aquelas pessoas que se sentem também representadas na candidatura de cada um de vocês, eventualmente. A bocado José Silva disse que tinha aqui duas pessoas que podiam engrossar as listas do Partido Socialista. Eu diria que nós temos aqui quatro pessoas que podem engrossar as listas de qualquer partido, porque têm qualidade. Acho que aqui a questão da militância, se é que a tem, que eu não sei se todos terão a militância ou não, não é importante aqui, tem a ver com a qualidade e a disponibilidade que tem para a causa pública, que é muito importante. E se não começarmos a demistificar também um bocadinho isso, vamos de alguma forma fazer com que quem anda na política ou que tem a potência para a política possa não ser visto da melhor forma. Portanto, cabe a vocês também mudar um bocadinho também a mentalidade e atrair para esta causa, que é a causa pública, também gente válida, com capacidade, que obviamente Vila Real ficará a ganhar com o vosso contributo.
Muito bem, e agora a pergunta é do André Abrão. Força, André, boa noite para ti, que ainda não tinha dito boa noite.
Obrigado, Duarte. Boa noite a todos os que nos ouvem a partir de lá de casa. Gostaria de começar por cumprimentar os meus colegas de painel, o Bessa, a Diana e o Duarte. Cumprimentar também os nossos convidados especiais, o presidente do PS de Vila Real, Daniel Araújo, e o presidente da Conselhia do PS de Vila Real, José Silva. Bem, não descurando a importância dos movimentos independentes, penso que nós todos aqui concordamos a importância que os partidos políticos têm nas eleições autárquicas. Não existe democracia sem os partidos políticos e, portanto, também é importante que nas autarquias locais avancem partidos políticos, não tenham receio de se apresentar a estas eleições. No entanto, sempre que falamos em eleições autárquicas e sempre que surge a questão dos programas autárquicos, há promessas que são feitas pelos diferentes intervenientes políticos. E a minha questão vai nesse sentido. Qual é a vossa postura e a vossa posição face às promessas eleitorais? Porque muitas vezes são feitas e não são cumpridas e acabam por ser um ponto desfavorável para todos os jovens, e aqui falo nos jovens principalmente, porque reparam que votam ainda sem grande conhecimento daquilo que é a ideologia, daquilo que é o passado político dos intervenientes, votam sobretudo nos programas e nas medidas que daí advêm. E, portanto, perguntaria a ambos qual é a vossa posição face às promessas autárquicas, se devem ser feitas, se não devem ser feitas, e claro, se o cumprimento acaba por ser fundamental. Muito obrigado aos dois.
Muito bem, eu, não, eu creio que não me quero enganar, mas acho que agora começa o Nathaniel, que creio que é assim.
Isso mesmo. Bom, obrigado, André, pela tua questão. Todas as perguntas que foram feitas de agora são pertinentes e esta também é e tem um especial relevo naquilo que tem sido o desencanto que a política tem trazido aos dias de hoje. Eu considero que um programa eleitoral, um programa político, é um contrato que publicamente os políticos e os candidatos, neste caso autárquicos, assumem com a população e, neste caso em particular, eu gostaria de puxar aos jovens, com os jovens. Ou seja, aquilo que é, de alguma forma, transmitido, é algo que faz com que as pessoas também se envolvam e acreditem no projeto e, de alguma forma, também o apoiem. Naturalmente que tem que haver a capacidade também de quem votou, imaginem, há 3 anos atrás, votou num determinado programa. Há um programa que foi eleito, foi escrutinado e ganhou democraticamente. É preciso verificar se esse programa foi executado no que diz respeito, nomeadamente, ao vosso nível de interesse, que é ao nível das políticas jovens. E, obviamente, aqui terão de endurecer a voz e chamar a atenção se essas promessas não foram efetivamente cumpridas, porque também estão a adiar também sucessivamente a vossa expectativa, porque vocês aceitaram aquelas propostas como válidas e, obviamente, saíram defraudados delas. E isto afasta os jovens, efetivamente. Nós, em vez de andarmos preocupados em saber aquilo que deve aproximar os jovens, devíamos era perceber aquilo que está a afastar os jovens. E esta é uma das questões centrais do que afasta os jovens. É o não cumprimento das promessas, mas também alargado aos menos jovens, que também saem afetados com este tipo de medida. E, obviamente, que há eleições em que a abstenção sobe, também tem muito a ver com isto. Autárquicas, não, pelas razões que já aqui discutimos, mas tem muito a ver com isto. Portanto, o nível de participação cívica tem que evoluir no sentido do escrutínio ser cada vez mais apurado. E não temos que ir mais longe para sentir esse desânimo na juventude. Tomemos como exemplo um caso de Vila Real, o complexo das piscinas. Passados 4 anos, numa apresentação fantástica, que de alguma forma levaram muitos jovens, certamente, e menos jovens, a votar num programa, o projeto não se concretizou. Mas quando foi apresentado, nitidamente era um projeto que as pessoas entendem como uma necessidade e não foi executado. Mas também não pode ser anunciado a 3 ou 4 meses de eleições, sob pena de também não ter o crédito devido. Nomeadamente quando se apresenta também 100, 200 ou 300 mil postos de trabalho, ou quer que seja, ou um posto de trabalho, numa altura em que estamos em eleições, à boca de eleições, obviamente que as pessoas desconfiam sempre das intenções desses anúncios. E achamos 4 anos o tempo suficiente para dar início, mas por inércia ou desleixo, de quem está no governo, da nossa autarquia, não saiu do papel. Isso preocupa e deve ser também uma forma de escrutínio dos jovens, neste caso, porque para além de servir os jovens e os menos jovens, mas aqui os jovens, obviamente, pela prática desportiva e não só, o polo aquático, por exemplo, que está neste momento penalizado porque ainda não evoluímos neste sentido e a promessa foi feita, não só a prática desportiva, mas a prática medicinal, fisioterapia, hidroterapia, que de alguma forma também vinha comentar isto, é uma coisa que também podemos assinalar. E de igual forma, também foi falado, e para recordar aqui, e estou a cingir-me só a promessas ligadas à juventude, a pista de canoagem que foi prometida e continua a não sair do papel. E não é só pela parte lúdica, também tem a ver com a questão ambiental, que está subjacente a este projeto, que tem que ver com a melhoria da qualidade da água do Rio Corgo. Também foi anunciado que ia ser feita este trabalho, mas continua também por cumprir. Portanto, e isto também, claramente, foi uma promessa que falharam aos jovens. Portanto, estas questões são da responsabilidade de quem, primeira instância, diz ao que vem e depois não cumpre. E nós, no PSD, não queremos entrar numa loucura de prometer este mundo e outro, porque sabemos que há coisas que não são execuíveis. Portanto, temos que partir para uma candidatura, e é isso que o PSD está a preparar, uma candidatura séria, objetiva, e que não andamos aqui a deambular com coisas completamente descabidas. E só assim é que podemos merecer a confiança dos eleitores, e dos jovens neste caso. Portanto, não queremos continuar a contribuir para a desilusão generalizada da população e dos jovens em particular. E quando isto acontece, obviamente que a adesão aos jovens fica difícil. E, para sermos claros, não é a colocar 3 ou 4 ou 5 ou 10 jovens nas listas que vamos, de alguma forma, dizer que apoiamos os jovens. É com provas dadas, é com certezas daquilo que estamos a dizer que podemos concretizar, para que os jovens se envolvam. Não é, de alguma forma, uma moeda de troca, para que os jovens também não se manifestem muito e colocá-los numa lista, que vamos compensar as promessas dirigidas aos jovens, neste caso, que não são concretizadas. Portanto, eu agradeço muito a tua pergunta, porque efetivamente vai muito ao encontro daquilo que eu penso. Na política não vale tudo, e para ganhar eleições não deve valer tudo. Nem todas as promessas devem ser feitas, quando sabemos à partida que não podem ser executadas.
Muito obrigado, e passo agora a palavra também para responder à pergunta do André Brão ao José Silva.
Muito obrigado, André. Eu começo, voltando só um bocadinho atrás a propósito dos jovens, estava a ouvir o Nathaniel e estava-me a lembrar de uma frase que muitas vezes diz o nosso Presidente de Câmara, em que nós contamos com os jovens, não apenas porque eles são futuro, mas acima de tudo porque os jovens são o presente. E isso tem estado sempre presente nas ações que, entretanto, vão sendo tomadas. Mas permitam-me só começar ao abordar este assunto, eu contar aqui uma pequena história ocorrida na campanha de 2013. Portanto, na altura, o Rui Santos ainda não era candidato pela segunda vez à Câmara Municipal, mas ainda não era presidente. Numa das visitas que, entretanto, em campanha fizemos a uma junta de freguesia, a determinada altura, uma senhora abordou o Rui Santos e disse-lhe: olha, se o senhor me prometer que, se ganhar as eleições, coloca aqui o saneamento, eu voto em si. O Rui sorriu e disse-lhe: olha, eu, no primeiro lugar, eu vou-lhe dizer uma coisa, minha senhora, eu não faço promessas. Quando muito, eu assumo compromissos. E depois esse vai-me desculpar, mas é um compromisso que eu não posso assumir. Pela simples razão que um investimento dessa dimensão implica capitais, uma disponibilidade financeira que a Câmara não tem. Mas eu comprometo-me com o seguinte: caso haja possibilidade, caso surjam alguma possibilidade de nós nos candidatarmos a fundos comunitários, tenha a certeza de que, se isso acontecer, nós colocaremos o saneamento. Aquilo, a conversa acabou, e depois íamos nós em caravana, digamos assim, íamos a pé, e há um senhor, que por acaso era do nosso partido, e que aborda o Rui Santos e diz-lhe: ó Rui, pá, desculpe lá, mas você perdeu aqui 2 votos. E ele: perdi 2 votos? Mas então porquê? Ah, então tinha prometido, era assim que faziam no passado, podia fazer o mesmo. Aqui já prometeram o saneamento não sei quantas vezes, você podia ter feito o mesmo. E o Rui Santos parou e diz assim: pá, desculpe lá, mas o senhor não está na candidatura correta, porque eu nunca, nunca fiz uma promessa, nunca assumi um compromisso que não tivesse a certeza que o podia realizar. Não o fiz no passado, não o faço agora e nunca o farei. Eu julgo que esta história é demonstrativa não só daquilo que é o nosso atual presidente, que esperemos que venha a ser, continue a ser a partir de 2021, mas também toda a sua ação política. E um dos motivos, aliás, o principal motivo que tem levado à recandidatura do Rui Santos é exatamente esse. Ou seja, o facto de ter sempre mas sempre realizado os compromissos que assume com os vilarrealenses. E curiosamente, eu quando sou convidado para estes fóruns, faço-me sempre acompanhar do nosso caderno de encargos. Eu não sei se isto é perceptível aí nas câmaras. Isto é o compromisso que a candidatura do Rui Santos, o Movimento Avançar, assumiu com os vilarrealenses há 4 anos. E isto é público, pode ser consultado. E não há aqui nada, rigorosamente nada, que não esteja a ser cumprido ou que não venha a ser cumprido. Perguntam, mas agora, por exemplo, com a situação pandémica, houve atrasos em algumas obras ou em algumas ações? É verdade. Houve atrasos, por exemplo, em aspectos burocráticos que ultrapassam as competências da Câmara? É verdade. Mas é também verdade que não há nenhuma destas propostas, destes compromissos, que não venha a ser realizada. E já agora, a título de curiosidade, relativamente às piscinas municipais que estão aqui, e elas foi um compromisso assumido em 2017, e elas, aliás, elas foi um compromisso assumido pelo PS em 2017, já teria sido há muitos anos atrás assumido, neste caso, pelo PSD. Bom, mas isso é o passado, também não tem interesse. Ainda quanto às piscinas municipais, como o Nathaniel deve saber, aliás, os vereadores do PSD sabem, que assistem às reuniões do Executivo, foi feito um concurso internacional. Nós estamos a falar de um investimento de cerca de 10 milhões de euros. Foi feito um concurso internacional e, portanto, todo o processo burocrático, digamos assim, está a decorrer. Existe já projeto, agora é um processo que demora muito tempo, mas não significa isso que não vai ser feito ou que não está a ser feito. Está a ser realizado e neste mandato. Mas nós, para além disso, podemos falar de muitas outras coisas. Eu, se consultar aqui este manifesto eleitoral, que tem todos os compromissos, como dizia, fala, por exemplo, da construção de uma nova zona empresarial e ela está a ser feita. Fala na modernização e reabilitação do mercado municipal. Isso está a ser feito. Desculpem lá que eu estou agora aqui, eu vou pedir desculpa se for um bocadinho exaustivo. Fala, por exemplo, na promoção, na construção de um novo parque de estacionamento. E ele está a ser feito ao pé do mercado municipal. Na elaboração de estudo de circulação e tráfego da cidade de Vila Real. Está feito. No modelo global de estacionamento, no estudo, está feito. Na construção do Centro Distrital de Proteção Civil, está em concurso a adjudicação da obra. A diminuição progressiva da taxa de IMI foi realizada. Enfim, no programa Mais Bombeiros. Na reabilitação e modernização do pavilhão desportivo da Escola de Ocão, também está a ser realizado. Na reabilitação e modernização da Escola São Pedro, está realizado. Ficou fantástico, como podem comprovar. Na construção de um novo centro escolar em Mordelo, acontece a mesma coisa, está a ser realizado. No novo edifício do Comando de Polícia de Segurança Pública, exatamente o mesmo. No alargamento da rede de saneamento básico, eu lembro que aqui foram investidos cerca de 27 milhões de euros. 27 milhões de euros. A tal promessa que a senhora, em 2013, queria a todo custo que o Rui Santos fizesse. Enfim, o caso, a revisão do plano diretor municipal, a mesma coisa. Finalizar o processo de elaboração do plano geral de urbanização, o mesmo. Expandir a Jusante, o Parque Corgo, é o que está a acontecer, etc, etc, etc. Em resumo, eu peço desculpa por ter sido tão exaustivo, não existe aqui nenhuma promessa, nenhuma, aliás, não existe aqui nenhum compromisso, nenhum, que não esteja realizado, esteja a realizar-se ou que venha a realizar-se. Apesar, como dizia há bocado, de todas as dificuldades que esta situação que estamos a atravessar levanta não só ao município de Vila Real, mas acima de tudo às empresas que têm a seu cargo estes trabalhos. E, portanto, voltando à questão, eu julgo ser esta forma muito particular, esta maneira muito cuidada de estar na vida pública, que levou, de facto, à enorme confiança que os vila-realenses depositaram no Rui Santos. E, respondendo agora diretamente, André, sim, é fundamental corresponder às expectativas que, em tempo de eleições, são criadas nas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, José. Eu acredito que queira responder o Nathaniel, que eu percebi isso, mas eu, como já estamos com uma hora para mim, eu deixaria só colocar a pergunta ao João Matos Bessa e depois retomaria ao ponto e faria da sua resposta também. Bessa, boa noite para ti também. Eu sei que ser o último
Boa noite.
é sempre complicado, mas força, coloca então a tua pergunta.
Então, antes de mais, saudar os nossos convidados, os membros do painel, as pessoas que nos ouvem através do Facebook e da rádio, que é sempre importante. De forma muito breve, vemos na Europa e em Portugal surgirem cada vez mais correntes extremistas e não só, e que em Portugal também vem ganhando algum terreno. Minha primeira pergunta centra-se de que forma os partidos mais recentes na democracia portuguesa, poderão roubar votos aos partidos com maior incidência autárquica. E aqui temos dois dos principais representantes. E de que forma os partidos tradicionais podem evitar esse roubo? Só para fazer uma pequena análise, apesar das eleições autárquicas serem totalmente diferentes das eleições presidenciais ou as eleições legislativas, não podemos esquecer que o André Ventura, líder de um partido, de um novo partido, teve perto de 10% em Vila Real. Primeira pergunta. Segunda, aproveitando que estão aqui os dois presidentes dos dois principais partidos, na elaboração das listas autárquicas, partindo do pressuposto que elas querem ser o mais abrangentes e representativas, de que forma ou como se pode compatibilizar as seguintes questões? Jovens e menos jovens, e eu sei que isto já foi mais ou menos tocado, independentes e militantes, e a questão da mulher, apesar de já haver cotas, de que forma que as mulheres poderão atrair votos, poderão ser mais um chamariz das mulheres na política, porque nós, por exemplo, hoje vemos aqui no painel e apenas temos uma mulher. Ok? É mais ou menos esta a ideia que eu quero passar e obrigado a ambos.
Portanto, eu se calhar agora o que faria, começaria em vez de começar pelo José Silva, como seria o habitual, como há pouco o Nathaniel queria responder, assim depois o José Silva fica também com a resposta dele e também responde àquilo que for a interpelação do Nathaniel. Então passo a palavra ao Nathaniel, força.
Muito obrigado. Mas embora o modelo que estamos aqui a assistir não seja um modelo de debate puro e duro, não posso deixar de retorquir aqui algumas afirmações que foram ditas, que não correspondem inteiramente à verdade. E é importante que nós não possamos confundir o que é realização com anunciação. Portanto, um partido político e uma governação de uma autarquia não pode viver de anúncios, não pode viver de inaugurações, tem de viver de concretizações. Porque senão, se os projetos políticos são para 4 anos, não podem ser extensíveis durante 8, 12, 20, portanto, de alguma forma propuseram-se a 4 anos a realizar aquele ou este compromisso. Portanto, quando o compromisso foi formulado, devia ter considerado que o anúncio seria feito numa perspectiva de ser realizado, anunciado e tentar realizar num menor curto espaço de tempo. Não é de alguma forma vir agora. Que estamos perto do fim do mandato, dizer que está em realização, mas não vemos sequer uma pedra colocada. Portanto, tem que haver também, de alguma forma, alguma honestidade política, dizendo que aquilo a que se propõe a fazer são projetos megalómanos que levam o seu tempo e que terão, obviamente, a sua dispersão no tempo e que serão realizados noutros mandatos. Aliás, muitas das obras que foram inauguradas no primeiro mandato desta autarquia foram executados no mandato anterior e assim sucessivamente, porque ninguém é dono de nada, a democracia tem este mecanismo e obviamente que as coisas têm de continuar. Aquilo que foi aqui mostrado sobre o programa eleitoral, obviamente que nós também temos esse programa e obviamente que vamos ter oportunidade em debates, sim, mais específicos sobre um determinado tema, discutir esses temas, como é óbvio. E não basta dizer aqui que está tudo a ser feito, quando nós também sabemos que as promessas foram feitas e não é em 4 meses que elas se vão concretizar, como é óbvio, toda a gente percebe isto. E a pandemia não servirá, certamente, de desculpa para rigorosamente nada. Aliás, porque há muitas dúvidas que ficam no ar sobre a forma como, e falou-se aqui da revisão do PDM, que vai ocorrer ainda este ano, o que se falou foi do plano de urbanização, que deu aqueles problemas que deu, mas ainda não terminou o processo, ainda está em aberto. É bom que também se diga. Relativamente ao centro de proteção distrital, também pouco ou nada se tem visto. Sobre termos um aeródromo a funcionar, que sirva à população também, estamos há quase um ano sem ele, o que é mau para uma capital de distrito. As tais piscinas, que dizem que é um trabalho que é intenso e que demora muito, já lá vão passar 4 anos e até o momento não temos nada realizado, mas continuamos a viver de anúncios. Portanto, eu acho que vamos ter a oportunidade de discutir estes temas com a abertura que se pretende, como é óbvio. Portanto, é bom separar a realização do anúncio que é feito. E depois dizer outra coisa, que há muita esta prática. Quando o mérito é evidente por uma empresa privada, nunca é só da empresa privada, é sempre também da autarquia. Mas quando há de mérito da empresa privada, a autarquia diz que não se mete em assuntos dos privados, nem se pronuncia. Portanto, há aqui também um aproveitamento de tudo que vai sendo feito na nossa cidade, quer pelas empresas privadas, quer também até pela nossa universidade, porque muitas das coisas que foram aqui ditas em termos de captação de postos de trabalho e de condições foram feitas nas instalações da nossa universidade, que de alguma forma também são agentes de captação de investimento e de conhecimento, que de alguma forma fazem com que os seus alunos não saiam e os retenham. Portanto, o mérito tem que ser dado a quem o tem e não pode ser também usurpado, como muitas vezes é feito. Obviamente que esta autarquia não faz tudo mal, ora essa, também não é isso que, nem é esse o nosso papel, mas há uma coisa que esta autarquia tem que se habituar ao contraditório, tem que se habituar a receber as perguntas que são feitas e os pedidos de esclarecimento também com abertura suficiente para se perceber, porque a democracia é feita de partidos, como o André disse, sem os partidos não há democracia. E um Presidente de Câmara, uma autarquia que não aceita uma visão contrária, é um Presidente de Câmara que não está à altura do cargo que ocupa. Um Presidente de Câmara não pode responder a um cidadão da forma como responde muitas vezes, sem elevação. Portanto, temos de alguma forma, há aqui vários aspectos que vão ser muito interessantes discutir durante a campanha eleitoral e já se avizinha um combate bastante interessante, que é desde já de salutar. Portanto, acho que nisto, quer eu, quer o Zé Silva, como Presidente do Partido Socialista, teremos esta missão também de fazer aqui também passar a nossa mensagem, obviamente, da forma que nós entendemos ser a mais correta, e caberá aos vilarrealenses ajuizar qual é a forma em que eles se reveem. Portanto, era este reparo que eu queria fazer. Relativamente às questões que foram aqui colocadas pelo João Bessa, sobre a questão das forças extremistas que estão a surgir. Eu, antes disso, gostaria de dizer que o modelo político português, tem vários partidos que estão, de alguma forma, há muito tempo na ribalta, vêm-se agora confrontados com o aparecimento de novas forças. Eu aqui, como disse há pouco, eu queria mais discutir o porquê de os jovens estarem afastados do que estar a discutir formas de os captar. Portanto, aqui é exatamente igual. Eu gostaria de saber qual é a forma, porque os partidos estão a perder eleitorado, ao invés de saber como é que vamos roubar o eleitorado a outros partidos. Porque se a democracia é feita de partidos e as pessoas habitualmente votam no partido A, B ou C, ou vão oscilando, aparecendo partidos novos, esses votos têm que vir de alguns partidos. E aqui nós só podemos combater extremismos com políticas que sirvam de alguma forma transversal toda a nossa sociedade. Porque se de alguma forma estivermos a combater os partidos extremistas com as políticas erradas, vamos aumentar cada vez mais estes movimentos. E obviamente que todos os partidos, sejam eles extremistas ou não, terão as suas virtudes, terão os seus defeitos, como é óbvio, uns serão mais moderados que outros, mas temos que ter a capacidade de aquilo que apresentamos ao eleitorado será algo que nós vamos executar enquanto poder, seja nas autarquias locais, seja no governo central. E muitos dos partidos aquilo que fazem é a demagogia de dizer aquilo que fica no politicamente incorreto, que de alguma forma angaria também muitos apoiantes, porque não perdem muito tempo a pensar naquilo que está a ser dito, mas o importante aqui é fazer esse exercício, os partidos políticos têm a obrigação de dar políticas adequadas às necessidades que hoje são necessárias. E aqui também dizer isto, nós temos vindo a alertar a autarquia vila-realense do seguinte: numa altura pandémica é preciso uma política adequada para as empresas e uma política adequada para as famílias, porque nós só consideramos que possamos ter um conselho fortalecido se houver, de alguma forma, um ajustamento do plano inicial que a autarquia tinha para o concelho e, de alguma forma, ajustar-se aos tempos em que vivemos. E a autarquia, aqui, por duas situações, se mantém em negação aos alertas que nós temos vindo a dar, nomeadamente no apoio ao comércio e às famílias que estão a passar dificuldades, e aqui o apoio social e a resposta social também é uma política direcionada à família e à fixação das pessoas. Portanto, é importante que este trabalho e este ajustamento seja feito. E aqui, certamente, o Partido Socialista, na autarquia, terá o apoio do Partido Social Democrata, no que seja no reajustamento de prioridades para atender essas necessidades imediatas que estamos a viver no nosso concelho. Recordo que há muitos meses, muitos comércios fechados que não faturam um euro e continuam, por exemplo, com despesas fixas de consumo de água que não têm, mas há as taxas fixas inerentes ao contrato de estar ativo, por exemplo, e devemos de alguma forma dar resposta a essas situações, como outras pessoas que não têm outra forma de sustento senão recorrer aos apoios sociais que a autarquia. E a autarquia tem que estar à altura de ter um serviço que dê resposta a estas necessidades. Portanto, e aqui também os partidos têm de fazer a diferença, sob pena de haver aqui os tais extremos que, de alguma forma, não se sintam protegidos ou representados, faz com que a demagogia ganhe força e que, de alguma forma, tire o foco daquilo que têm sido os partidos tradicionais. Agora, fica aqui a meu reparo, os partidos também têm que se adaptar aos tempos, não podemos atacar problemas novos com soluções antigas. Portanto, tem que haver aqui um ajustamento, e aqui os jovens farão a diferença. Vocês vão fazer a diferença, porque tem que ser vocês também a trazer a vossa visão para que as coisas se façam. E aqui é bom recordar que os partidos não se fazem sem pessoas, e vocês são os partidos. E só quando perceberem isso é que vão ter essa responsabilidade para também trazer essa alteração de paradigma para dentro dos partidos. Sobre a questão como vamos fazer as listas sobre com os jovens, os independentes e as mulheres, eu diria que numa primeira análise o PSD olha para as pessoas de uma forma igual, no sentido que tem que avaliar a sua competência em primeiro lugar e por outro lugar a sua disponibilidade e a vontade de participar num projeto para o município. Obviamente que depois temos as questões legais. As questões legais só se farão no final, uma vez que as listas são feitas pela competência e, se houver necessidade de ajustamento de força da lei, tem que haver um ajustamento. Agora, não podemos é partir. Adiantar, e como disse há pouco, que as listas têm que ser equitativas, portanto, não estou preocupado se vou ter mais mulheres ou mais homens. Porque até pode acontecer, ter mais mulheres do que eu, afinal tem que fazer um ajustamento por força da lei. Portanto, numa primeira análise, as cotas foram muito importantes quando surgiram, porque de alguma forma trouxemos ao sistema político, digamos assim, uma mudança de mentalidade forçada, que hoje em dia, muita dessa mentalidade, apesar de não estar totalmente normalizada, já existe também esta abertura e de alguma forma a necessidade de captar cada vez mais mulheres para o panorama político, porque têm outra sensibilidade e podem trazer ao panorama político local uma mais-valia. E a mesma coisa com os jovens. Obviamente que não, como eu disse também há pouco, não vamos chamar os jovens pela data de nascimento, temos que chamá-los pelas suas ideias, pela sua frontalidade, pela sua irreverência e pelo facto de não se acomodarem às situações que lhe apresentam. Um jovem tem de questionar, tem que, de alguma forma, insurgir-se com algo que acha que não corresponde à sua expectativa e satisfaça as carências que existem e as dificuldades que tem no dia-a-dia um jovem no nosso país, em particular na nossa região. Julgo que respondi às questões do Duarte.
Muito obrigado. Então, agora para. Muito obrigado. Estava com o microfone desligado. Isto aqui é estes contratempos que tem a parte tecnológica. E, portanto, agora passaria a palavra ao José Silva para este remate final, que no fundo será a última intervenção, de resposta e também de resposta à pergunta do João Matos Bessa.
Muito obrigado, João. Permitam-me só dizer uma coisa. É assim, Nathaniel, Elsa, nós, a inauguração existe quando existe a obra. Portanto, nós não fazemos inaugurações enquanto a obra não estiver realizada. Nem sabemos como é que isso é possível. Portanto, nós inauguramos a obra. Quando vamos inaugurar uma obra, é porque de facto ela já está realizada, já pode ser usada. O que fazemos algumas vezes, ou o que pode ser feito, é anunciar o início de uma obra, mas isso nós não inauguramos. Relativamente à universidade, eu julgo que é sabido, público e é reconhecido, que nunca o município teve uma tão grande, uma tão boa relação com a universidade. Aliás, nós dizemos mesmo que a UTAD é Vila Real, Vila Real é UTAD. E nós somos parceiros, portanto aqui ninguém se sobrepõe a ninguém. Cada um tem o seu espaço, mas somos acima de tudo parceiros em prol de Vila Real, em prol dos jovens, em prol dos vilarrealenses. Relativamente às medidas de apoio às famílias e também às empresas, eu lembro que nós julgo que duplicamos até aquele valor que estava orçamentado para esse apoio. E lembro, a propósito disso, algumas medidas de apoio que nós temos às famílias. Nós tivemos a diminuição, de facto, da fatura da água. Nós, desde que o PS assumiu a responsabilidade da Câmara, diminuiu a fatura da água em cerca de 13%. Baixamos também a taxa de IMI em 10%. Temos ainda isenção de pagamento de água para famílias desempregadas, e estamos a falar em 127 agregados familiares. Temos ainda descontos adicionais para famílias numerosas. Temos depois programas com descontos vários, como o caso do Cartão Sénior e o programa Mais Bombeiros. E, portanto, temos ainda alguns descontos para outras situações, como alguns investimentos que podem ser feitos na área urbana. E temos, claro, criamos o Fundo Municipal de Emergência Social. Como digo, todos estes apoios viram a sua dotação quase que duplicada por força desta questão pandémica. Mas há uma coisa, para mim é talvez o mais importante. Nunca, em caso algum, nunca houve alguém que se tenha dirigido à Câmara por dificuldades não tenha sido atendido. Isso nunca aconteceu. E os vilarrealenses e as pessoas que infelizmente já estiveram nessa situação podem testemunhar isso mesmo. Nunca houve alguém que necessitasse, por qualquer motivo, se tenha dirigido à Câmara e que nunca fosse atendido por um responsável. Isso nunca aconteceu com o Partido Socialista e posso garantir uma coisa. Com o Partido Socialista, com este executivo, isso jamais acontecerá. Nunca. Portanto, as pessoas podem confiar em nós, podem confiar no executivo do Rui Santos, têm motivos para isso e certamente continuarão a confiar. Relativamente depois aos processos, nomeadamente, voltando só aqui um bocadinho ao caso das piscinas municipais, é verdade que nós, se calhar, nunca tivemos um investimento desta dimensão, numa só coisa, digamos assim. Porque isto acarreta ou não tivemos muitos, infelizmente, isto acarreta, como eu dizia há bocado, um concurso internacional. Isso implica uma coisa, que é tempo. E, portanto, quando nós no programa anunciamos, assumimos o compromisso da construção das piscinas municipais, eu repito uma vez mais, elas estão a ser realizadas e vão ser realizadas. Agora há uma coisa, eu não sou de engenharia. Nós não conseguimos começar a construir sem ter o projeto, sem ter tudo finalizado. Faz parte, nós começamos a construir quando temos o projeto e todas as questões burocráticas tratadas. Relativamente à questão do João e quanto ao ressurgimento dos novos partidos, nós, concretamente no nosso concelho, e no atual momento e daquilo que nós conhecemos, não sei se irá ou não aparecer alguma candidatura de um desses partidos. E neste caso, desses partidos, estou-me a lembrar apenas do Chega, já que se a Iniciativa Liberal apresentar uma candidatura, será muito bem-vinda, e é bom que o faça. Quantas mais alternativas nós tivermos no espaço democrático, mais escolhas terão as pessoas e, portanto, poderão fazer a escolha que entendam que é aquela que é necessária. Mas, de momento, nós não temos, felizmente, para já, daquilo que se conhece, eu não conheço, confesso, nenhuma situação dessas. Isto é, nós não temos aqui nenhum, nem não conheço nenhuma sede do Chega, não sei se isso vai acontecer, se não vai acontecer, e, portanto, se isso vier a acontecer, nós cá estaremos para combater esses extremismos. Quanto à participação, quer dos jovens, quer sobretudo dos independentes, e eu julgo que aí os partidos têm um papel importante. Nós, relativamente aos jovens, eu já falei há bocado, nós temos as nossas listas com muitos, muitos jovens. Nós temos juntas de freguesia, por exemplo, em que se calhar mais de metade da lista é composta por jovens. E, portanto, isso é revelador da importância que os jovens têm para nós. Mas eu repito, nós, a questão dos jovens, não é pela cor e pela alegria que eles dão na campanha. Isso é importante, claro está. É sobretudo porque os jovens, muito para além de representarem, o futuro, representam já o presente. E os quatro jovens que temos neste momento, neste programa, são um exemplo claríssimo disso. E, portanto, os jovens connosco sabem que podem continuar com o nosso apoio, assim como nós contamos com a sua, colaboração. E relativamente aos independentes, eu julgo que, sobretudo nas eleições, neste tipo de eleições, nós devemos ter isso em atenção e saberemos com certeza, e eles estarão representados nas nossas listas. Eu lembro-me, por exemplo, que o número 2 da lista do Partido Socialista, quer em 2013, quer em 2017, é um independente. Eu estou a falar do número 2 à Câmara Municipal. Outro aspecto que me parece relevante é a participação das mulheres. Eu julgo que aqui o Partido Socialista é, digamos, talvez o grande impulsionador, foi até aqui o grande impulsionador para o facto de nós termos cotas. Nós temos cotas, nesta altura, julgo que será 40%, e nós cumprimos integralmente, em todas as listas do Partido Socialista, essas cotas. Mas, mesmo internamente, nós fazemos. E, aliás, nós iremos passar em breve, é muito provável que internamente se possa até passar em breve para os 50%. O que é certo é que todos estes grupos têm espaço no Partido Socialista, sempre tiveram e continuarão a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, chegamos ao fim das perguntas. Há uma pergunta surpresa para ambos, de resposta muito, muito mais curta e muito mais rápida. Mas antes disso, antes dessa pergunta que será o que vai terminar este programa, agradecer aos meus colegas de painel por terem aceitado este desafio, porque, e também aos nossos dois convidados, porque se há aqui exemplo que eu quero ressalvar, para ambos os lados, é que os dois, maiores partidos na cidade, que um já governou a cidade e outro governa atualmente, tiveram esta disponibilidade de vir debater com jovens e, pronto, só isto aqui já denota um sinal de disponibilidade para ouvir e para debater, e, portanto, eu acredito que seguramente haveria muito mais para debater e seguramente os nossos convidados também gostariam. E sobre isso eu quero dizer uma coisa que é um esforço que a Youth Academy vai fazer, até a nível, creio que orçamental, mas estamos a contar já com ajuda e estamos a planear fazer uma cobertura alargada de debates na cidade de Vila Real. E até a tentativa de conseguir fazer debates em todas as cidades do nosso distrito, porque é uma missão que nós também temos de ter num ano de pandemia e também sabemos bem que há municípios onde esse debate não se consegue fazer. Portanto, vamos tentar assumir esse compromisso. Em Vila Real, seguramente que sim, é já uma prática recorrente, mas também assumir esse compromisso de debate, porque é no debate que se. No debate sério, como foi aqui hoje, foi um debate muito elevado e uma conversa muito elevada que eu quero aqui ressalvar, e portanto, onde se debate os problemas de jovens. E é isso que é importante. A democracia sem partidos não existe, ou pelo menos em Portugal, e portanto os partidos são aqui o garante máximo da democracia. E a pergunta que eu deixo para isso, neste repto, é que já fizemos aos nossos anteriores convidados, quer ao José Silva, quer ao Nathaniel Araújo, qual é o autarca que destacam, ou que têm como ideal, ou que, enfim, que gostam da sua atuação e a forma como governa a cidade, pode ser a nível cidadão ou a nível nacional, mas perguntava a ambos qual é o autarca de referência que têm para a sua vida, ou enfim, ou que admiram. E começaria pelo, se calhar, pelo Zé Silva.
No meu caso, a pergunta é extremamente fácil e julgo que a resposta é óbvia depois de tudo o que disse, mas acima de tudo, depois daquilo que nós conseguimos comprovar, de facto, no meu caso em particular, o meu modelo, que espero que continue como presidente de Câmara, é o nosso atual presidente, presidente de todos os socialistas e todos os sociais-democratas de todos os vila-realenses. É claro está o engenheiro Rui Santos.
Muito bem, e agora também pedi a resposta do Nathaniel.
Muito obrigado. Eu sobre, digamos assim, o autarca modelo, uma coisa podemos estar todos certos, eu estarei certo certamente da minha escolha. Não é nenhum autarca que ache incómodo as perguntas da oposição. Não é nenhum autarca que ache estranho que a oposição se preocupe com a vida dos seus concidadãos. E sendo assim, o autarca que eu gostaria hoje de referir, pelas suas características de resiliência, de inovação, e de cordialidade, será Ricardo Rio. Ricardo Rio, lidera uma autarquia, de grande dimensão, e tem uma cidade, um concelho que olha para cima, procura um crescimento sustentado, um tecido empresarial diversificado, gerador de mais-valias. E um polo de atratividade de toda uma região. E deve-se muito a Ricardo Rio. E aqui também dar-lhes parabéns pelo trabalho que têm vindo a fazer, da forma tranquila, respeitosa, e que, de alguma forma, também comunga das preocupações dos seus partidos da oposição, porque, no final de contas, sem partidos não há democracia e sem contraditório também não há uma evolução da nossa, neste caso, do nosso concelho. E fica aqui em jeito também de justificação da minha escolha, e para que os vilenses olhem para a forma como muitos dossiers são tratados para este município.
Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram através do Facebook e que também através da. Muito obrigado, peço desculpa, isto é a tal história do digital. Agradeço aos nossos convidados, ao André, ao João Matos Bessa e à Diana. Portanto, no próximo programa, aquilo que vamos tentar fazer, portanto, fica já aqui, é convidar agora, ao nível distrital, também os dois partidos mais representados e que, enfim, que governam. As autarquias a nível distrital, portanto, aos dois presidentes das duas distritais, e, portanto, agradecer a vossa presença e seguramente que este debate, esta pressão, foi o início de um debate político autárquico que vai acontecer a seu tempo e que acontece e que seguramente será profícuo para a cidade, para os seus cidadãos e também, no limite de tudo, aos jovens. Muito obrigado àqueles que nos ouviram, à Universidade FM, que também nos apoia bastante, e até ao próximo programa. Muito obrigado a todos.
Obrigado. E aos jovens, não se deixem aprisionar. Um grande abraço.
Obrigado.